Eleições 2018.
E a gente continua falando de eleições neste painel eletrônico, porque né, uma eleição é marcada por muita polarização, fake news, violência, intolerância, muitos fatos aí marcando essas eleições, e eleição muito disputada, né? Que, afinal das contas, passado aí esse processo todo, aí os holofotes se voltando para o Congresso Nacional e como vai ser a relação do presidente eleito Jair Bolsonaro com o Congresso Nacional, buscando apoio, a questão da governabilidade, tudo isso está muito em voga, né? Porque, afinal de contas, não se governa sem, obviamente, sem se passar os projetos, enfim, sem se discutir orçamento, sem se discutir tudo isso com o Congresso Nacional. Bom, nós vamos conversar com dois parlamentares, um parlamentar da oposição ao futuro governo, e um deputado da base, o da oposição, deputado Paulo Pimenta, do PT, que é líder do PT aqui na Câmara. Deputado Paulo Pimenta, muito bom dia, prazer em tê-lo aqui no programa.
Bom dia, prezados amigos, amigas, ouvintes da Rádio Câmara. Prazer em poder conversar com vocês.
Prazer é nosso. Deputado, que avaliação o senhor faz do resultado dessas eleições e do futuro, da futura relação que haverá entre o futuro governo e o Congresso Nacional?
Olha, em primeiro lugar, eu acho que é preciso que a gente faça uma leitura, né, do que as urnas nos disseram. Eu acho que o candidato que venceu a eleição, ele conseguiu sensibilizar, conseguiu seduzir, né, uma parcela muito importante da sociedade brasileira com as suas ideias, com as suas propostas, com a sua visão de mundo, com a sua visão de sociedade.
Uhum.
No entanto, nós não devemos desconsiderar que 31 milhões de brasileiros e brasileiras não compareceram às urnas. 11 milhões de brasileiros e brasileiras compareceram às urnas e votaram branco e nulo. Isso dá um total de 42 milhões, 43 milhões de pessoas.
Né? Uhum, verdade.
Mais um percentual significativo, em torno de 46 milhões de pessoas, votaram no candidato, né, que representava um projeto antagônico ao que venceu. Então nós temos cerca de 90 milhões de brasileiros e brasileiras eleitores que no dia de ontem não disseram sim para a proposta que venceu.
Uhum.
Isso tira a legitimidade do resultado da eleição? Não, não tira. Mas isso mostra que dos cerca de 150 milhões de brasileiros e brasileiras aptos a votar, 60% não disseram sim. Nós queremos para o Brasil esse projeto que vocês estão nos propondo.
Uhum.
E esse importante contingente merece, né, ser ouvido, ser respeitado. Né? Afinal de contas, ele é representativo de em torno de 60% do eleitorado brasileiro. A oposição é o papel que o povo brasileiro nos delegou nesse momento. Né? O povo, uhum, brasileiro, ele manda dizer para nós que nos quer na oposição. E a nossa tarefa, o nosso desafio é desempenharmos da melhor maneira possível, no sentido de poder corresponder a essa expectativa de pessoas que querem uma oposição organizada, né, que seja, né, a sua representante na luta em defesa da democracia, em defesa dos direitos dos trabalhadores e trabalhadoras ameaçados pela proposta, né, do candidato que venceu, dos direitos e garantias individuais de cada cidadão e de cada cidadã que também se sente ameaçado pelas propostas do candidato que venceu. Então esse é o nosso papel, e nós vamos exercê-lo de maneira plena, de maneira democrática, né, dentro daquilo que a Constituição estabelece como o papel de cada um, um Estado democrático de direito, como é o Brasil. Então, nós estamos, né, bastante conscientes e determinados para exercer de maneira plena o papel que o povo brasileiro nos delegou.
Agora, o senhor acredita que o governo vai conseguir formar uma base no Congresso? O senhor acha que é possível que o presidente eleito consiga acenar para, por exemplo, os partidos de centro e os partidos que, enfim, para poder tentar construir uma base? Como é que o senhor acredita que vai se dar? O senhor acha que a relação com o Congresso tende a ser tensa a partir do ano que vem?
Eu acho que o candidato vencedor, ele enfrentará, já desde o primeiro momento, uma enorme contradição. Né?
Uhum.
Porque ele faz um discurso para a sociedade da não política. Né? Como nós sabemos que ele é um político tradicional, quer dizer, ele está no Congresso Nacional há 28 anos.
Sim.
Ele tinha um filho deputado federal, um outro filho senador, quer dizer, Ele, ao longo de toda a sua vida pública, nunca se insurgiu contra o que hoje ele classifica como os privilégios. Né?
Uhum.
E nós sabemos que essa base de sustentação que ele compôs nesse primeiro momento, vocês conhecem o Congresso tão bem quanto eu,
uhum,
nós temos ali boa parte dos parlamentares e grupos políticos que, ao longo da história, né, sempre se caracterizaram por uma relação extremamente utilitária, fisiológica, né, com diferentes governos. Nós fomos governo muitos anos, eu era líder do governo da presidenta Dilma, na Comissão do Orçamento, e sei como é que esses parlamentares se movimentavam. Né. Durante o processo de impeachment da presidenta Dilma, nós sabemos como que esses parlamentares se movimentaram.
Uhum.
Para que não fosse aprovado na Câmara os dois processos de investigação com relação ao tema, nós sabemos como que esses parlamentares se movimentaram. Né? Então, esse grupo, que majoritariamente é o grupo que representa o Bolsonaro dentro da Câmara, é um grupo que tem uma tradição, né, extremamente fisiológica, utilitária. Né? Não é um grupo que se pauta por questões de natureza programática, né? É muito mais de natureza pragmática que toma lá da cá. Não é à toa, né, que a gente vê que o Roberto Jefferson, por exemplo, foi um dos primeiros líderes nacionais a aderir à candidatura do Bolsonaro no segundo turno. Né? Basta a gente olhar o perfil das lideranças do Congresso. Então, o Bolsonaro ele deu a primeira contradição.
Uhum.
Entregar para o Brasil aquilo que ele prometeu, né? E isso vai colocar ele em rota de colisão com os interesses, né, desse grupo de parlamentares que nós conhecemos, né?
É, exatamente.
Nós temos agora ainda, até o final do ano, temas muito relevantes, nós temos a votação do orçamento, né? Nós temos uma preocupação muito grande de que se estabeleça um consórcio, né, uma aliança perversa entre Temer e Bolsonaro, para que neste ano ainda possam avançar numa pauta de retirada de direitos de trabalhadores e de trabalhadoras, que atentem contra a nossa soberania, que reduzem, né, a democracia brasileira, e vamos, né, trabalhar de maneira incansável para impedir que os interesses desse consórcio possam ser realizados.
Uhum. Nós conversamos um pouco antes com o cientista político Cristiano Noronha, e ele falou que, pelo discurso do candidato derrotado, Fernando Haddad, ele não se mostrou muito interessado em um diálogo com o presidente eleito. Mas ela disse que ele acredita que a oposição será barulhenta, mas o apoio da sociedade vai depender do desempenho da economia. Você acha que, uma vez melhorando a economia, os índices econômicos, você acha que a oposição vai ter que conversar com o presidente eleito?
Olha, é da tradição da política, digamos assim, uma manifestação por parte daqueles que, estando dentro do pleito eleitoral, não são vitoriosos, né?
Uhum.
O reconhecimento do resultado da eleição. Em que pese, nós sabemos que existe uma gama de processos, de inquéritos, de investigações que deverão ser objeto de análise do Tribunal Superior Eleitoral mais rapidamente possível. Diferente do que fez o Aécio Neves, nós sempre estamos questionando o resultado da eleição. Né?
Uhum.
Agora, daí a você esperar um gesto de cordialidade de alguém, né, que durante toda a campanha eleitoral foi tratado pelo seu adversário como canalha, né, que dizia em praça pública que um dos seus objetivos era parir os seus companheiros de partido na vida pública e que esse candidato, no caso Haddad, deveria ir para a cadeia, né? Isso foi dito inúmeras vezes em tom de ódio, de violência, né? Esperar que, diante disso, você tenha que ter um gesto de cordialidade, tem uma distância muito grande, né? Nós temos uma relação institucional, mas ela fica por aí, né?
Uhum.
Não vai haver da nossa parte qualquer tipo de conduta, que tipo, olha, tudo que vocês disseram era brincadeira, né? Todas as ameaças, todas as acusações, toda a indústria de fake news, toda a mentira que vocês divulgaram sobre a vida do Haddad, da Manuela, a maneira como vocês fizeram a campanha, passou, porque foi concluída a apuração. Não, as coisas não são dessa maneira, que eu acho que isso, inclusive, até mesmo para que possamos estabelecer uma relação de respeito entre nós, precisa que cada um tenha, né, as suas opiniões e saiba as consequências daquilo que precisa e daquilo que faz.
Uhum.
Nós temos uma tradição democrática. Né? Nós dialogamos com todo mundo dentro do Congresso Nacional. Eu sou líder da bancada do PT e dialogo com qualquer partido. Isso não quer dizer que nós vamos transigir as nossas convicções, as nossas opiniões e do papel que a população nos delegou. Isso que eu disse lá no início, a população nos delegou o papel de ser oposição.
Uhum.
Nós temos oposição, né?
Uhum.
Assim que funciona o regime democrático.
Uhum. É, quer dizer, quando a população, obviamente, ela decide de um dos lados, ela está colocando o outro na condição de oposição, né? Agora, deputado Paulo Pimenta, como o senhor espera o comportamento de ambas as militâncias, de ambos os correligionários, a partir desse momento? Eu acho que, uma vez passado o resultado das eleições, é possível apaziguar os ânimos da população, quer dizer, das pessoas que estavam aí trocando, enfim, algumas ofensas em redes sociais, quer dizer, que expectativa o senhor tem para essa questão?
A população, ela responde, né, a conduta, a postura das suas lideranças.
Uhum.
Né? Quando você tem uma postura, uma conduta, onde você tem um discurso, para exemplificar.
Opa, caiu a ligação. A ligação do deputado Paulo Pimenta, do PT do Rio Grande do Sul, ele conversando com a gente, ele que é líder do PT. Nós estamos repercutindo, né, a questão aí da eleição do candidato Jair Bolsonaro, agora presidente eleito Jair Bolsonaro, tratando aí com o deputado Paulo Pimenta, que é líder do PT, que será um partido aí de oposição ao novo governo, né? E tivemos aí já algumas falas, né, importantes do deputado a respeito dessa questão, por exemplo, da como tratar, né, com o novo governo, enfim, afirmando que, né, ao votar, né, ao eleger Jair Bolsonaro presidente, a população automaticamente colocou o PT na condição de partido de oposição e, com isso, essa será a conduta do Partido dos Trabalhadores, então, a partir do momento em que assumir aí o novo presidente. Deputado, só para a gente então encerrar, o senhor estava falando a respeito dessa questão da militância. O senhor disse, né, que a militância corresponde às atuações da sua liderança. E o senhor pode continuar, por favor, para a gente fechar.
Bom, vamos pegar um exemplo. O Bolsonaro vamos pegar um exemplo de tantos que a gente poderia pegar. O Bolsonaro é uma pessoa que tem um histórico, por exemplo, de discursos homofóbicos, né? Ele já disse, olha, eu jamais uhum. teria um filho gay, porque se fosse meu filho, fosse gay, não seria mais meu filho, né? Eu, se encontrasse um filho meu com outro homem, né, isso jamais aconteceria, eu preferia ver ele morto do que isso, né? Um jovem, se ele tiver alguma conduta meio afeminada, o pai e a mãe se baterem bastante, derem um couro, com certeza eles podem curar, né? O que isso provoca na sociedade? Você tem um presidente, você tem um líder político que reconhecidamente professa um discurso de ódio, estimula a violência contra as pessoas que não são do padrão de orientação sexual que ele gostaria.
Uhum.
É evidente que isso legitima as pessoas.
Uhum.
Legitima as pessoas a agredirem pessoas homossexuais, né? A extravasarem o seu ódio, porque eles sabem que eles vão ter no comando do país alguém que, digamos assim, protege aqueles que pensam como ele. Né? Quando você tem um presidente da República que se dirige a uma, como foi o caso da Preta Gil, diz: Preta, eu jamais teria um filho namorando uma negra, porque meus filhos são muito bem educados. É evidente que isso estimula, fortalece, né, uma conduta racista da sociedade. Se você tem um líder, né, que prega a tolerância, a diversidade, o respeito, você tem uma sociedade que reage dessa maneira. Então nós temos uma enorme preocupação. Uma enorme preocupação. É, ontem nós tivemos ataques no país a aldeias indígenas, no Mato Grosso do Sul. Né? Nós tivemos centenas de pessoas espancadas nas ruas do país. Nós temos casas que foram queimadas de opositores ao que representa o Bolsonaro. Por que isso? Porque você acaba legitimando condutas extremas de grupos, né, que entendem que agora estão liberados para fazer com que o seu ódio possa prevalecer. Como se aquilo tivesse guardado no armário e que agora eles pudessem abrir as portas. Então nós temos uma preocupação grande com a violência da política brasileira. Isso é um elemento que foi introduzido por essa figura, né, perversa do ponto de vista do que ela representa para a democracia, e uma das nossas grandes preocupações nesse momento é a questão da segurança dos líderes políticos, dos militantes políticos, das organizações sociais, dos partidos de uma forma geral, diante do tamanho de ameaças, né, de ofensas e de agressões que nós temos assistido no país nas últimas semanas.
Perfeito. Deputado Paulo Pimenta, do PT do Rio Grande do Sul. Deputado, obrigado pela entrevista. Um grande abraço. Bom dia. Aí a participação do deputado Paulo Pimenta.